Bom dia. Eu já começo pedindo desculpas, porque a gente abriu a reunião com uma locutora, né? Com uma aeromoça. Então, aquela voz suave, aquela voz, né, cândida. Depois foi passado para um locutor de rádio, que desperta a nossa atenção. E aí, logo depois, vem uma taquara rachada. Mas não tenho culpa. É verdade. Natureza me fez assim, né? A gente tem que levar como nós fomos propostos a chegar na Terra e levar a vida assim, né? Então, nós vamos compartilhar um pouco das nossas ideias usando a voz que a gente tem, porque, né, se eu falasse por Libras, nem todo mundo ia conseguir entender. Então, vamos lá, né? Nós vamos falar sobre livre-arbítrio. E antes da gente entrar exatamente no assunto, na reflexão, nós vamos lembrar ou informar a quem não sabe que a nossa estada aqui hoje é o uso do nosso livre-arbítrio. Que tudo que a gente faz durante a nossa vida, tudo, é usado o livre-arbítrio. E a gente vai entender um pouquinho, ou a gente vai aprofundar o nosso conhecimento da importância dessa ferramenta de transformação que Deus nos deu e a importância de nós olharmos para ela. Bom dia! A importância de nós olharmos para essa ferramenta e identificar nela realmente algo importante para a nossa transformação íntima. Porque se foi Deus quem nos deu, ou Deus que nos deu, né? Que ela seja usada da melhor maneira possível. Então, nós vamos começar pelo começo, né? Falando um pouquinho sobre a criação. E sempre que eu falo sobre a criação, eu faço uma analogia para que a gente consiga entender um pouquinho, de forma bem lúdica, a criação de Deus. Então, é mais ou menos assim. Imaginemos que Deus é uma pessoa. E que, não uma pessoa, uma mão, né? Porque a gente não consegue ainda ter a dimensão do que é Deus. Mas Deus é uma mão. E essa mão pegou um barro, uma argila, pegou aquela mãozona, pegou a argila e começou ali a moldar uma coisa, que seria a sua criatura. E ele vai moldando, que seria o espírito, junto com o perispírito. Ele vai moldando, mas ele percebe que só aquela argila não vai ser suficiente. É uma cor que pode se perder no meio da natureza, se juntar ao barro novamente, ou se é uma outra argila crua, pode se perder e perder essa individualidade que Deus queria que cada um de nós tivéssemos. Então, para diferenciar da massa restante, Deus colocou vários elementos dentro daquela massinha que faria com que aquele ser fosse um ser especial. Aí ele colocou o amor, que tinha uma cor. Ele colocou ali o perdão. Ele colocou a paciência. Ele colocou a resignação, a força de vontade. Ele foi colocando naquela massinha e cada item que ele foi inserindo naquela massa tinha uma cor. E conforme era amassado, era moldado, as cores iam se confundindo, gerando uma outra cor. E ele fez isso para cada criatura que foi sendo criada, dando a esse ser individualidade, que se fosse juntado aos outros, não seriam iguais. Seriam iguais aos olhos desatentos, mas quando chegassem perto, seriam seres diferentes. Bem, criou-se aqueles seres parecidos, né, com outros na mesma região da natureza. Mas faltava um elemento. Um porquê? Deus é algo muito sábio. E sabe, né, sabedoria imensa, que naquela criação tinha um ponto de partida. Todos aqueles elementos que foram colocados naquela massa iam fazer como massa de bolo. Quanto mais mexendo, quanto mais sovando, quanto mais misturando os elementos que mais tarde iriam agregar aquela massa, mais ele ia crescer. Né? E o que seria essa sova, essa mexida? Seria a vida. Seria o crescimento, seria o aquecimento, as escolhas, né, pela natureza. Mas ele não teria escolha se não tivesse um elemento fundamental para que fosse sovado, para que fosse cozido, para que fosse ao forno e pudesse crescer. Esse era o livre-arbítrio. Esse item, livre-arbítrio, não só diferenciava cada criatura criada naquele momento, como faria com que, dali para frente, eles pudessem escolher a sua rota. Foram criados simples e ignorantes, né? Na simplicidade da criação e na ignorância ainda do bem e do mal, do certo e do errado. E ele conseguiria conhecer ao longo do tempo. Lembrando que tudo o que era necessário para que essa criatura crescesse já estava dentro dela. Todas as sementes, todas as cores que precisava existir para que aquele ser virasse um bolo, virasse um pão maravilhoso, ou virasse uma pessoa estelar, né? Já estava dentro daquela massa. Mas o livre-arbítrio era o último ponto, era o último elemento, depois de tudo, para que aquele ser pudesse seguir. E por que que Deus nos deu o livre-arbítrio? Por alguns motivos, né? Um, para que nós nos diferenciássemos dos elementos inanimados, até dos animais irracionais. Porque os animais, eles têm sentimento, né? Eles têm ali o princípio inteligente, que a gente vê aquele cachorro, ele só falta falar, porque o resto ele já faz. O gatinho, o passarinho, outros animais, né, grandes ou pequenos, eles têm o princípio inteligente, mas eles não têm o livre-arbítrio, porque é a natureza que vai fazendo com que eles vão progredindo na espécie. Mas nós, o ser humano, precisava de algo a mais para fazer a diferença. Porque sem a questão do intelectual, que é o ser humano que traz, o resto poderia ficar em desequilíbrio. Deus cuida de nós, mas ele precisa de representantes em todos os momentos, né? Então, ele foi lá e lançou naquela massinha a intelectualidade, ou seja, a força do conhecimento intelectual, a potência, e lançou o livre-arbítrio, que era o poder que ele dava a cada criatura escolher. Partimos do ponto zero e foi mostrado o caminho. E foi mostrado também para aquelas criaturas onde seria a reta final, mas não disse quando seria. E nós fomos orientados de que aquele ponto que não é final, porque nós não paramos de evoluir, né? Mas nós precisaríamos chegar àquela condição. O caminho a escolher, o caminho a seguir, seria para cada criatura. E aí é que começa a jornada das diferenças. Não só a diferença física ou diferença intelectual, a diferença moral, a diferença emocional, a diferença intelectual. Aí começa os nossos estágios enquanto espíritos reencarnantes. Nós voltamos para a carne e vivenciamos algumas situações que vão nos diferenciar. A antropologia diz que algumas espécies viviam em conjunto, viviam em comunidade, mas que eles começaram a perceber, em algumas situações, homo sapiens, por exemplo, que se juntavam com outras espécies em bando, porque eram muito parecidos fisicamente, mas as experiências já eram diferentes. Alguém que, por exemplo, fosse caçar e tinha uma atitude diferente, o outro observava que poderia fazer daquele jeito ou de uma outra forma. E começou-se a inteligência, naquele momento, a ser utilizada, a ser mexida, a ser observada, de forma muito inconsciente. E aí nós fomos progredindo a partir daquele momento das nossas escolhas, né? E nós fomos escolhendo, inclusive escolhendo reencarnar, né? O livre-arbítrio foi nos dado, mas, com todo o cuidado que Deus tem por nós, ele não foi nos dado de forma integral. Porque, como toda criação, precisa passar por processo de burilamento, né? O Criador, ele faz. Existem alguns pintores que pintam, né, Lu? Fazem a sua tela, às vezes não conseguem terminar. Ou poemas, ou esculturas, enfim. Estão inspirados e ali percebem que precisam de um tempo. Vão fazer outras coisas e depois voltam a olhar para a sua obra de arte com outro olhar. Teve outra vivência. Então percebem que pode ter um outro acabamento, ou que não serve de nada, vou destruir, vou fazer um outro, né? Isso, essa questão da gente rever toda a nossa caminhada, da gente rever todas as nossas ações e sentimentos, está diretamente ligada à nossa reencarnação. Porque cada vez que nós voltamos para o corpo físico e cada vez que nós voltamos para o corpo espiritual somente, nós temos reflexões a fazer. Mas nós podemos escolher como reencarnar, quando reencarnar, de forma limitada. Porque somos seres imperfeitos. Nós não temos ainda condições de decidir por tudo o que nós precisamos passar, mas por boa parte das coisas que precisamos passar. E quando nós reencarnamos, nós temos liberdade para escolher se vamos seguir o nosso planejamento reencarnatório, que foi o uso do nosso livre-arbítrio antes da reencarnação, ou não. E é esse livre-arbítrio aqui na Terra que vai nos fazer burilar essa obra de arte. Né? Então, no mundo espiritual, nós temos, porque estamos sem, né, o véu do esquecimento, estamos sem a brutalidade da matéria, e a nossa lembrança do passado é muito maior, mas que muitas vezes não é total por falta de merecimento. E nós vamos falar sobre merecimento em alguns momentos. Porque enquanto nós somos imperfeitos, nós não temos condições de decidir muitas coisas. Imaginemos crianças. Temos um filho ou nós, enquanto crianças, são espíritos? Aquelas crianças são espíritos? São espíritos. Tem um livre-arbítrio? Tem um livre-arbítrio, né? Mas elas têm condições de decidir alguma coisa por elas? Eu não quero comer. Eu não quero ir para a escola. Eu não quero tomar banho, eu não quero escovar os dentes. Ela tem condições de decidir por ela? Por que ela não tem condições de decidir por ela? Pela falta de conhecimento da vida. Pela falta de perceber a necessidade de algumas coisas. Porque ainda tem um pensamento muito limitado. Nós vamos, aí passamos da infância para a adolescência. Nós temos condições de decidir que aos 15 anos... eu quero casar? Eu posso escolher para mim, né? Não, eu estou em 15 anos, eu quero casar e acabou. Eu posso escolher. Mas eu tenho condições de efetivar esse ato com total clareza do que eu estou fazendo? Não tem maturidade, né? E a gente vê em alguns países crianças que às vezes cometem crimes que são condenadas, né? Às vezes a pena de morte, são condenadas a estarem num cárcere. Cientificamente, já foi provado que até os 18 anos, em média, o ser reencarnante, mas para o olhar da ciência, aquela criatura ainda não tem condições de discernir as suas emoções. Então, para a criança, por exemplo, matar é uma coisa muito natural. Porque aquilo que está incomodando a ela, ela quer afastar do seu caminho da forma mais fácil, porque é o que ela conhece, né? Por isso que Deus, na sua sabedoria, na sua bondade infinitas, para conduzir essas crianças, e eu não digo crianças só em corpos físicos, porque nós, adultos, somos crianças aos olhos da espiritualidade. Deus manda para nos acompanhar os nossos responsáveis. Nós somos responsáveis por crianças, né? Sejamos pais, irmãos mais velhos, avós, vizinhos, tios. Nós, quando adquirimos uma certa maturidade, estamos prontos para direcionar aquela criança que chegou. Mostrar para ela o que é bom e o que não é. O que é certo e o que é errado. O que é conveniente e o que não é. Mas nós também temos esses responsáveis no mundo espiritual. Porque nós precisamos adquirir maturidade. E esses espíritos que nos acompanham estão o tempo inteiro nos orientando. Mas o que é que vai diferenciar a minha postura da postura do outro se eu tenho, hipoteticamente, um mesmo responsável? As minhas escolhas. Porque ninguém deve fazer nada pelo outro. Os pais, quando educam os filhos, eles não podem fazer tudo pelos filhos. Em casa pode até ser uma realidade. O pai tem medo, a mãe tem medo de que o seu filho erre, então vai fazer por ele. Mas esquece que na escola os pais não estarão. Então ele vai exercer a sua liberdade. E na adolescência ele vai passar por situações onde ele precisa exercer a sua liberdade. Se houver maturidade ou não, a escolha ela estará sempre ali. Mas essa escolha ela estará também sempre influenciada pelos nossos responsáveis ou não, né? Os nossos responsáveis são os nossos mentores espirituais. E os nossos amigos, por afinidade, são aqueles que se aproximam de nós por similitude de pensamento e de vibração. Então, muitas vezes, a gente fala assim, eu fiz alguma coisa de errado, por exemplo, porque eu estou obsidiado. Ou tem alguém que está passando por influência muito grande. Por isso que ela fez aquilo. Para nós, muitas vezes, é uma muleta. Né? Como já passamos pela época em que o demônio direcionava os nossos passos errados. Depois nós conhecemos a doutrina espírita e dizemos que são os obsessores. E depois nós falamos porque era para ser assim. Tinha que ser assim. Nada do que eu fizesse poderia mudar aquele curso. Sinto dizer que essa não é a realidade, essa não é a verdade. No Livro dos Espíritos, tem uma questão que diz que Kardec pergunta para os Espíritos se nós somos influenciados pelos Espíritos. E os Espíritos respondem, muito mais que imagineis. Ao ponto de que, em alguns momentos, você é mais dirigido do que imagina. Mas nós escolheremos ceder ou não àquela influência. E qual é o nome disso? O uso do livre-arbítrio. Porque nós estamos numa família. Imagina, estamos falando de crianças, né? Pais e seus filhos. E aí tem o filho mais novo, o filho do meio e o filho mais velho. O filho mais velho tem uma experiência maior de vida, porque já passou por certas situações. O filho do meio está conhecendo algumas situações, então ele já consegue escolher, às vezes, alguma coisa boa, às vezes não. Mas o filho mais novo tem tudo novo naquela vida. E ele precisa de referências, né? Então, os pais estão educando os seus filhos da melhor maneira que ele pode. Mas ele não vai estar com aquela criança o tempo inteiro. Ele não vai falar a linguagem daquela criança o tempo inteiro, porque ela tem as suas afinidades, né, e os seus desafetos. E aqueles irmãos mais velhos estão mais próximos, porque têm vivências parecidas, né? O irmão mais velho vai falar para o mais novinho, olha, você não enfia o dedo na tomada, porque eu já fiz isso uma vez e sei quanto dói. A linguagem é próxima, embora tenha mais vivência. E aquele irmão mais velho, para aquele para o mais novo, é mais próximo do que o pai. Porque vê o pai muito distante, muito sabedor de todas as coisas. Então, ele se retrai muitas vezes em chegar aquele pai para perguntar ou ouvir alguma coisa. Então, ele se reporta ao seu irmão mais velho. E ele vai dizer para aquele, olha, não é legal falar palavrão. Porque a gente, quando a gente pensa em alguma coisa ruim, essas coisas vão fazer parte do nosso corpo. Então, às vezes, pode causar uma doença, pode causar um desequilíbrio. Não é legal. Aí tem o irmão mais do meio que ainda está experienciando. E ele vai falar assim, ah, falar a palavra é muito legal. Pode falar. Ah, enfiar o dedo na tomada é legal, porque se doer depois você sabe que não vai doer, vai doer e não faz de novo. E aí o pequenininho vai ficar olhando. Quem é que eu vou escutar? E ele vai escutar aquilo que ele achar que é melhor para ele. E não tem ninguém que vá conseguir impedi-lo por muito tempo de fazer o que ele quer. E o que, que vai determinar a melhor escolha para aquele espírito? A reflexão. Porque as crianças, estamos falando aqui ó, em crianças, jovens e adultos, mas acima de tudo estamos falando de espíritos. E a fase infantil, nós vivemos o tempo inteiro. Porque não é cronologia. É experiência de vida. Os nossos irmãos mais velhos são os nossos mentores, porque eles já passaram pelas histórias, já viveram situações muito parecidas. E eles sabem como dói algumas coisas, ou eles sabem como é prazeroso passar por outras. Então, eles vão nos orientar. Olha, segue assim, que você vai ser mais feliz, que vai ser menos doloroso, ou que vai doer, mas no final vai valer a pena. E é o irmão do meio, que são aqueles espíritos que estão conosco, encarnados e desencarnados, que ainda estão vivendo e aprendendo como nós. E que se chegaram até nós é porque tem uma similitude de vibração. E que nós não nos afastaremos deles se a nossa vibração não mudar. E isso também é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Reencarnar é uma escolha até um certo ponto. Né? Por que até um certo ponto? Porque, voltando lá ao início, Deus nos criou, nós partimos de um ponto, zero, e nós chegaremos, como é que eu vou dizer assim? Incondicionalmente, nós chegaremos lá na angelitude. É uma condição sine qua non, digamos assim. Nós chegaremos. Como? Nós não sabemos. Né? Nessa caminhada, nós faremos escolhas que pudermos fazer. Mas quando nós decidirmos estacionar, nós podemos. Eu não quero evoluir. Mas poderemos escolher até um certo ponto. Porque aquela parada vai causar dor, porque o espírito foi criado para o progresso. Se aquela massa começa a entrar no processo de isolamento, ela vai doer. Porque parar não é algo que está na nossa programação espiritual. Não digo reencarnatória, eu digo espiritual. E até essa parada é uma escolha para que nós façamos outras escolhas. Mas, quando nós decidimos, pela imaturidade do ser, que nós não queremos progredir, vem a força do pai, da experiência maior, e diz, você não pode parar. E aí vem a reencarnação compulsória, que é raro acontecer, mas acontece. Porque dentro de nós tem tudo, todas as potências que precisamos para progredir. Então, essas escolhas, elas serão sempre nossas. E aí tem quem fala, não, mas aconteceu porque tinha que acontecer. Não. Algumas coisas aconteceram porque nós programamos, mas não lembramos. E as nossas escolhas, já ouviram falar em efeito borboleta? Uma coisa que acontece aqui vai ter um reflexo lá do outro lado do mundo. Assim também são as nossas escolhas. Por isso que é tão importante que nós reflitamos sobre as escolhas que nós faremos ou fizemos. Porque essas escolhas, elas estão submetidas a uma lei, que é a lei de causa e efeito, ou ação e reação. A partir dessa escolha, nós já estamos programando a nossa próxima encarnação. Olha que coisa importante. O que eu escolher nesse instante, eu já estou programando o meu futuro nessa encarnação e a minha próxima encarnação. De forma muito sutil, mas sim, estou escolhendo. Quando eu escolho numa briga, por exemplo, magoar alguém, quando eu escolho, porque às vezes a gente magoa sem saber, sem planejar, mas quando eu escolho de cabeça quente ou não, porque é uma escolha, eu escolho magoar alguém, eu não sei como aquela minha palavra ou atitude vai ser representada, vai ter representatividade na vida daquela pessoa. Tem um livro de André Luiz que fala, se eu não me engano, é No Mundo Maior, que um jornalista, ele se afinizava muito com notícias que pudessem denegrir a imagem das pessoas. Ele tinha essa afinidade, ele gostava disso, que é uma escolha, né? É uma escolha. E ele decidiu direcionar a sua profissão por esse caminho. E aí, um dia, ele estava escrevendo, ele estava lá no seu lar, tentando produzir uma matéria. Como ele tinha essa afinidade, aproximou-se dele um espírito e inspirou que ele escrevesse uma matéria. Aquela matéria falava algo sobre uma pessoa e foi publicado nos jornais. Aquela pessoa que tinha uma fragilidade emocional muito grande, ela cometeu suicídio. De quem foi a culpa? De quem foi a responsabilidade? Hã? Que cometeu suicídio. E quem foi o corresponsável por isso? O corresponsável por isso foi o jornalista. Ele escolheu a companhia dele. Porque ele tem ali um nível vibratório que aproxima ou repele algumas pessoas, como nós, encarnados, né? Temos amigos muito próximos e tem pessoas que não conseguem se aproximar de nós. Ele estava num nível de vibração, de abertura, que ele aceitou a sugestão daquele espírito. E quem era aquele espírito? Aquele espírito que se aproximou dele era alguém que queria se vingar daquela pessoa que cometeu suicídio. Então, a gente percebe que os desafetos se aproximam de nós não diretamente. Vêm pela periferia. Mas vêm também por aqueles que estão dispostos a recebê-los. Porque se todos nós estivéssemos munidos da vigília e da oração, eles não teriam espaço para chegar até nós. Chico Xavier, em alguns momentos que ele estava no seu momento de trabalho, ou então de psicografia, ou de reflexão, ele sempre via uma pessoa parada à sua porta. Sempre tinha uma pessoa, e ele sabia quem era aquela pessoa, de vibração diferente. Um dia, essa pessoa falou para ele que iria embora, que ele estava ali, ó, há muitos anos tentando se aproximar dele e não conseguia. Ele estava frustrado, então ele ia embora. Porque para ele não fazia mais sentido estar ali. E aí Chico falou para ele, meu amigo, não vá embora. Fica comigo. Porque você estando aqui pertinho de mim é quando eu busco a vigília e a oração com mais frequência. Aquela pessoa que estava parada lá era alguém que queria desestabilizar emocionalmente Chico Xavier. Ele sabia que ele estava lá. E ele nunca pediu para que aquele ser fosse embora, porque ele sabia que ele era um evangelizador. Ele sabia que a postura e o pensamento dele poderiam auxiliar aquela pessoa que estava ali ainda na imaturidade espiritual. Porque todos nós somos evangelizadores. E o que é ser evangelizador? É ir para uma sala com crianças ou com jovens? Não. Evangelizar é um verbo, né? É a ação do evangelho. Evangelização. Evangelizar mais ação. É a gente agir de acordo com o Evangelho. Então, se nós agimos na nossa vida cotidiana de acordo com o Evangelho, nós estamos evangelizando minimamente 3 pessoas. Minimamente. Estamos evangelizando o espírito que nós somos, não o espírito que nós temos, porque nós não temos um espírito. Nós temos um corpo e somos um espírito. Então, nós estamos evangelizando o espírito que nós somos. Nós estamos evangelizando de forma direta ou indireta a primeira pessoa ou uma pessoa que está perto de nós encarnado. Porque nós, involuntariamente, entre muitas aspas, seguimos exemplos de pessoas, né? Se nós fazemos alguma coisa que é maravilhosa, nós seguimos o exemplo de alguém. E se nós fazemos alguma coisa que não é tão boa, também seguimos o exemplo de alguém em alguma circunstância. Não necessariamente nesse momento. E nós evangelizamos aqueles que nos acompanham, que estão, muitas vezes, tão desequilibrados quanto nós. E quando nós optamos por agir de acordo com o Evangelho, nós fazemos a escolha acertada para o nosso progresso. E aí nós damos um passo à frente. E aquele espírito que estava ali tentando nos influenciar, não nos dominar, existe sim aquele momento da subjugação, em que o espírito se aproxima daquele ser, tem uma afinidade tão grande que ele toma posse da mente daquele encarnado para que ele faça o que ele quer. Mas tudo partiu de uma escolha do encarnado em aceitar a presença daquele desencarnado. Ou daquele próprio encarnado, porque tem, né, ali a obsessão de encarnado para encarnado. A nossa escolha é que vai definir a nossa trajetória. Então, o livre-arbítrio, já que ele veio para a gente como um instrumento de evolução, ele pode ser visto como uma expiação ou uma provação? O que vocês acham? Expiação ou provação? Hã? Expiação? Provação? Então, vamos definir o que é expiação e o que é provação. Expiação é o reparo que nós fazemos ao que nós erramos. Quando nós desequilibramos a lei divina, as leis divinas, nós viemos, retornamos para reparar essa lei. Né? A reparação, normalmente, ela vem acompanhada da dor. Não do sofrimento, da dor. A dor é que, muitas vezes, na condição em que nós estamos, nos faz crescer. Exemplo, nós não temos religião, não ligamos para oração, ou temos religião, não fazemos oração, não fazemos meditação, não lemos o Evangelho, não estudamos, não estamos um grupo de... Mas eu tenho religião, sou espírita, eu sou católica, eu sou protestante, enfim, né? As diversas religiões que nós temos. Mas não paramos para refletir sobre aquela escolha que eu fiz. E aí vem a dor. Vem um momento de extrema dor, vem um momento em que eu preciso me agarrar a alguém ou alguma coisa para que eu me suporte e siga. Para onde é que a gente corre? Para a religião. Para a oração. Ou até para uma pessoa que a gente quer que faça oração para nós. Esquecendo que nós somos capazes disso. E que é para nós precisamos dessa ligação com Deus. Que é a humildade de pedir, de reconhecer. Aham. É o livre-arbítrio. Ah, então, o nosso amigo perguntou se a dor, ela não pode ser um instrumento também para alimentar o ódio. É escolha. Porque quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, fora da carne, nós sabemos, no íntimo da nossa alma, ou do íntimo do espírito que nós somos, o que nós precisamos para evoluir. Para eu evoluir, eu preciso, primeiro, zerar aquilo que eu fiz de errado, eu preciso reconstruir para depois seguir. Essa é a expiação, que é a dor. Ninguém sofre por nada. Mas quando a pessoa, mesmo que ela não seja uma pessoa evangelizada, uma pessoa espiritualizada, ainda assim ela tem o seu mentor. Todos nós somos espíritos. A matéria é bruta, mas ela não impede que passe por ela a influência do espírito. Nós temos consciência. O espírito que nos acompanha, ele está sempre nos orientando para o bem. É a nossa escolha que vai nos aproximar dele ou nos afastar. A dor vai fazer com que a pessoa... A dor tem o objetivo de fazer com que aquele ser reflita sobre o que ele vai fazer. Por exemplo, no livro Libertação, tem um espírito, que ele é responsável por uma colônia de obsessores. Ele é o líder. Ele é o líder e muitos séculos ele está ali, preso, por vontade, por ódio, por muitas coisas. Ele sabe por que ele está ali. Ele está ali por dor. E muitas vezes ele está ali por refúgio. Ele não quer olhar para dentro dele. Só que chegou o momento dele retornar ao progresso. Ele ficou ali muito tempo orientando espíritos, comandando para que pudesse destruir outras pessoas. Mas chegou o momento dele sair daquela inércia. E quem estava com ele o tempo inteiro naquele momento? A mãe dele. Uma mãe que passou por algumas encarnações com ele. Alguém que o amava demais. E que sabia que aquele momento era o momento dele progredir. Ela se esforçou durante muito tempo para ter o merecimento de chegar até aquele filho que poderia ser ajudado por ela. Chegou e aí ele entrou no estado de torpor. Depois de um processo longo ali, né? Ele chegou no momento de sonolência, porque ele ia ser resgatado. E a mãe dele, por amor, disse o seguinte: o meu filho, quando reencarnar, ele vai precisar passar por alguns processos para ele conseguir internalizar o que é o amor, o que é o perdão. Ele vai precisar passar pelo processo de miséria, de solidão, de abandono e de dor. Isso não é dor? Aos nossos olhos seria uma injustiça, né? Aos olhos daquelas pessoas que não entendem a lei de ação e reação, seria uma injustiça. E ele poderia se revoltar quando fosse abandonado? Quando passasse pela miséria? Tanta gente com dinheiro e eu sem. Mas era uma necessidade de progresso. E o que ele vai fazer com ele, com a vida dele, é responsabilidade dele. Ele vai usar o livre-arbítrio ou para, porque está na consciência. A lei de Deus está gravada na nossa consciência, sejamos espiritualizados ou não, cristãos ou não, brasileiros, indianos ou não, está gravado na nossa consciência. E são nesses momentos que nós vamos acionar, ajudados pelos nossos mentores, por aqueles espíritos que nos acompanham, a relembrar do nosso compromisso. E falhamos. E no momento seguinte que falhamos, muitas vezes nos arrependemos. A mensagem trouxe o arrependimento do início da nossa conversa. O arrependimento serve para quê? Para nos impulsionar a não cometer mais aquele erro. Lembra a frase de Jesus que diz: siga e não peques mais. Não é não pecar nunca mais, porque nós não temos ainda a condição de não pecar nunca mais. Mas é não reviver aquele erro. Porque se nós cometemos o erro e soubemos o quanto era ruim, o quanto era doloroso, eu não preciso mais alimentar aquela dor. Aquilo já serviu de experiência para mim. Então eu preciso viver outras experiências. Mas é de acordo com a minha escolha. Tanto que Jesus curou um leproso que era motivo de chacota de muitos. E Jesus curou e falou: vai, não peques mais. E não diga que eu fiz por você. Quando ele se viu restabelecido da saúde, a primeira coisa que ele fez foi ir para o bar, para a taberna, para beber. para ir com pessoas, com prostitutas, para se vingar daqueles que riram dele. Aquela dor que ele estava passando era importante para que ele refletisse e ele estar com Jesus e saber que aquilo para ele era um momento de reconciliação com o Pai. Mas ele não aceitou. Então, no momento, algum tempo depois, ele ia novamente passar pela dor. Enquanto nós não entendermos a dor como um processo de regeneração do espírito, nós vamos continuar nos revoltando. O nosso livre... E a gente vai continuar estagnado. Vamos viver em círculos, né? A gente sai daqui e aí vai reencarnar. Chega na reencarnação, a gente volta para o processo de dor. Então, a gente vai voltar para o mesmo momento. A gente não vai seguir. O arrependimento, ele tem o seu, a sua importância, porque faz com que a gente reflita e sinta, busque dentro de nós a essência do Espírito. Mas o que faz com que a gente viva num ciclo é o remorso. O remorso não nos deixa seguir, porque fica naquele ciclo. Eu estou errado, eu não sirvo para nada, eu não sou digno de seguir a Jesus, e fica naquele ciclo, e não esquece que nós temos a potência de seguir. Mas tudo é a nossa escolha. Se nós hoje estamos em um processo de guerra, porque nós escolhemos em algum momento isso. A guerra familiar, a guerra social, né? A guerra de países. Houve ali uma escolha. Agora, nós precisamos escolher, porque a gente está vivendo a dor. Precisamos escolher outro, porque esse não está dando certo. E nós precisamos passar muitas vezes por isso para entender que nós somos o elo, às vezes, daquela corrente que precisa se abrir para buscar uma outra e regenerar a vibração. Por isso que é importante nós estarmos sempre em vigília e oração, senão nós não progredimos. Pode falar. A dor mata. Nós não morremos. O espírito é imortal. A dor não mata. Então, sendo prática, a dor não mata o espírito. Mas se nós não soubermos... Oi? A dor educa. Mas se nós não soubermos lidar com essa dor, em alguns momentos nós vamos tirar a nossa vida material. Mas a vida espiritual não acaba. E aí, quando nós tiramos a vida material por vontade, é o livre-arbítrio. Né? Nós vamos para um lugar onde nós vamos precisar refletir sobre a nossa ação pela dor. A dor, ela educa. A dor, ela transforma. Porque se nós fôssemos felizes o tempo inteiro, quando é que nós conseguiríamos sentir empatia pelo outro? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Se eu nunca sofri, se eu não sei o que é a limitação, como que eu vou conseguir me colocar no lugar do outro? Quando nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, é porque nós já amadurecemos um pouquinho. E nós não necessariamente precisamos passar por tudo o que ele passou. Né? Mas quando nós temos um momento de privação, de limitação, em algum momento da vida, nós sabemos o que é sofrimento para outra pessoa. Por exemplo, uma coisa muito simples. Estou na rua, não tenho dinheiro para comprar um lanche e estou com fome. E aquilo vai me dando uma fraqueza, ou vai me dando uma irritação, ou vai me dando algumas coisas. Quando a gente olha para algum morador que está em situação de rua, que não tem o que comer, não é naquela tarde. Às vezes são semanas. A gente vai entender porque muitas vezes ele rouba, porque muitas vezes ele agride. Não, nós não vamos concordar com isso. Nós vamos entender o motivo pelo qual ele faz aquilo. Então, nós vamos nos colocar em situação de igualdade. E vamos nos preocupar em auxiliar aquele ser. Quando alguém é cruel com outra pessoa, e nós entendemos que nós somos espíritos em evolução, e que nós já cometemos o que ele cometeu, e coisas muito mais graves, quando nós temos esse entendimento, nós olhamos a ele como um filho do mesmo pai. Hoje eu não cometo mais aquela barbaridade. Porque eu passei por um processo de educação grande. E hoje eu aceitei, eu não sou perfeita, mas aquele tipo de erro eu não cometo mais. Mas já cometi muito. Então eu sei o que move aquele ser a cometer aquilo e achar que é normal. Nós recebemos uma vez uma comunicação de um espírito que veio agradecer. Veio agradecer pela oportunidade que ele teve de evangelização. Ele chegou na reunião muito revoltado, porque ele achava indigno. Na verdade, ele achava que Deus não estava sendo com ele bondoso, porque a reencarnação dele foi muito sofrida. Então, ele estava revoltado e ele quebrava as coisas, ele batia em pessoas, enfim, ele era uma pessoa muito agressiva. E ele chegou na reunião desse jeito. E aí, um evangelizador conversou com ele e falou que ele precisava estudar um pouco mais para entender o que Deus queria dele. E depois de muitas conversas, de muitos encontros, ele não demorou um pouco para voltar. E aí, depois, ele veio agradecer e disse que o momento em que ele se abriu para o estudo, ele conseguiu entender o que Deus queria dele. E naquele momento, ele não veio só para agradecer. Ele veio para dizer que ele tinha sido convidado a participar de um grupo de ajudadores que iam ao encontro daquele outro grupo de pessoas que eram iguais a eles num momento anterior ao estudo. E que ele seria uma das pessoas responsáveis por abordar aqueles agressores, abordar aqueles infratores, porque ele já tinha vivido aquilo. E ele sabia o que movia aquelas pessoas, aquelas ações. Ele escolheu estudar. Ele foi orientado, mas ele podia ter escolhido não. Mas ele escolheu estudar. Ele escolheu seguir. E ele escolheu aceitar o convite de trabalho para Jesus. Porque, no fundo, ele sabia que ele precisava crescer. Ele precisava evoluir. Então, a dor, ela vem para educar as nossas emoções. A dor vem para que a gente aprenda a amar. Porque a gente só vai conseguir evoluir quando entender o que é amar. Que nós não sabemos. Nós ainda achamos que amar é viver debaixo do mesmo teto, ali abraçada, com afetividade, né? E amar não é isso. Amar é muito mais. Amar é querer bem. Amar é pedir a Deus que consiga iluminar o olhar daquela pessoa, assim como eu gostaria que iluminasse o meu. Amar é pedir a Deus que me dê forças para perdoar aquele outro ser. E tantas outras coisas que nós não conseguimos definir em palavras, mas vamos conseguir saber em vivência. Só que, para amar, nós precisamos escolher. Quando nós escolhemos amar, nós abrimos mão de todo o resto. E aí a gente lembra do Evangelho, que de um capítulo específico do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a mamom. Eu não tenho como servir ao ódio e servir ao amor. Mesmo que esse ódio venha dizendo que eu quero me vingar porque eu amo muito alguém que foi prejudicada por você. Não tem como. Porque se eu estou vinculado ao ódio, naturalmente, quase automaticamente, eu me desvinculo daquele amor que eu tenho ou que tem por mim. Porque eu tenho outra vibração. As nossas escolhas precisam ser feitas com muita cautela, com muita observação, com muita reflexão, porque é um efeito borboleta. A minha ação, ela gera uma reação em mim e no outro. Não é ou, é e, porque nós estamos numa teia. Nós estamos vinculados um ao outro, somos uma família. Imagine, observe a teia da aranha. Todos os pontos, para que aquela teia tenha solidez ali, ela precisa estar ligada a outros pontos. E nós somos esses pontos. Quando um desequilibra, o outro pode desequilibrar também. Não é culpa nossa, mas somos corresponsáveis. Porque o nosso pensamento, ele é matéria, então ele plasma. Aquele que tiver mais propício a receber o nosso pensamento, ele vai captar. E nós seremos orientadores daquela pessoa. Direto ou indiretamente. Então, que nós possamos oferecer para o mundo o melhor que nós temos. Que possamos oferecer para esse planeta de provas e expiações o melhor que nós temos. E nós perguntamos se o livre-arbítrio, ele é uma prova ou uma expiação. Ele é uma prova. Porque ele é um teste para nós, para ver até quando, até onde nós estamos amadurecidos para fazer as nossas escolhas. Só que ele, o livre-arbítrio, é uma prova, e a escolha que nós fazemos pode ser uma expiação para nós, que é a consequência, né? pode ser uma expiação quando nós fazemos algo que não vá nos levar ao caminho do amor. Então, que nós possamos vigiar. Nós, não a vida dos outros. Vigiar o nosso comportamento. Vigiar os nossos pensamentos. Vigiar as nossas escolhas. E orar. Pedindo à espiritualidade que nos intua. A espiritualidade que nos ajude a entrar em sintonia com o mais alto. Pedindo que os nossos amigos da Terra nos oriente ao melhor de forma consciente ou inconsciente. Que as experiências de dor pelas quais passamos olhemos como ferramenta de transformação e não de punição. Que nós possamos educar o nosso livre-arbítrio para que possamos gradativamente poder escolher cada vez mais largamente. Porque hoje nossas escolhas ainda estão pautadas no nosso centro, no ego, a partir do egoísmo. Quando nós crescemos, desenvolvemos, fazemos como o irmão mais velho, que já tem uma sabedoria, já tem experiências, já tem condições de escolher sem que as suas escolhas façam mal ou causem prejuízo para o outro. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós escolhemos estar na família que estamos, na sociedade que estamos, na condição que estamos. Nós precisamos escolher melhorar tudo isso. Juntos. E se não for possível, junto com o outro, que seja junto com o nosso mentor. Junto com Jesus, junto com Deus. Nós nunca estaremos sozinhos. Temos sempre instrumentos que vão nos auxiliar no progresso. Então, essa é a nossa mensagem. Infelizmente, não dá para a gente conversar um pouco mais. Prova. O nosso livre-arbítrio é uma prova. Expiação é a consequência da nossa escolha. Entendeu? Ou não. Né? Então, que nós possamos manter o nosso pensamento vigiado, sempre buscando a evangelização. Conhecer o evangelho, agir com o evangelho. Estudar. Quanto mais estudamos, mais temos condições de fazer escolhas melhores. Que tenhamos um ótimo dia. A gente falou pra caramba, passou um do tempo, desculpa. E que a gente possa seguir refletindo sobre tudo que a gente lê, tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, porque nós somos espíritos imortais. Graças a Deus.